Fire, fire e falhará. Fire, fire e...
Olá, jovens! Aonde eu vos pergunto, em verdade vos digo, aonde estamos?
Estamos no Brasil!
Estamos no Brasil. Só pra gente passar raiva com um react que será... totalmente freestyle. Então prepare seu Djavan hoje, porque hoje é dia de... A BBC, as nossas expectativas eram baixas, mas puta merda. Eu tava falando com as pessoas que estavam aqui antes, você que tá no YouTube, não sabe, inclusive coloca sua camisa da amizade, Birutubers e Toilders, todos bem-vindas, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes e bem-viados. Hoje o Kisuko vai ferver, tá? É, puta que o pariu, né? A BBC, também conhecida como Babacas Britânicos e Colonialistas, né? Soltou essa pérola da ausência de bom senso chamado Que Explica a Onda de Golpes Militares na África. Gente, eu falei assim, não tem como isso ser ruim. Não tem como isso ser tão ruim quanto me foi vendido. Eu vou ver 20 segundos. Eu vi 20 segundos, cara. É tão ruim quanto me foi vendido. É pior do que me foi vendido. Tá? Já começa com o título que explica a onda de golpes militares, né? O conceito de golpe é um conceito muito fluido, sabe, jovens? Muito fluido, né? Vamos lá. O que explica a onda de golpes militares na África? O colonialismo, o imperialismo, o neocolonialismo. É isso que explica, bando de europeu filha da puta. O que será que explica que os africanos estão tentando a sua liberdade? Talvez o fato de que vocês tenham escravizado todos eles? Será? Será que tem algo a ver? Será que o fato das pessoas terem toda a riqueza de todas as suas nações expropriadas, levadas para o seu continente, a única coisa que sobrou artística foram as pirâmides, porque não cabia dentro de um navio? Será que o fato das pessoas estarem morrendo de fome enquanto tudo do solo delas é usado para você viver uma vida na babesca explica? Talvez. Será? Leiam Walter Rodney, tá? Eu vou pegar o Rodney aqui, ó. Leiam Walter Rodney, como a Europa subdesenvolveu a África, tá? Nós estamos falando aqui de uma longa história de expoliação. Nós estamos falando aqui de racismo, nós estamos falando aqui de colonialismo, de imperialismo, de neocolonialismo, tá? Mas também não lê só o Walter Rodney, não. Lê o Kwame Nkrumah. Neocolonialismo é a delícia, tá? Vou colocar aqui na tela para vocês também. Kwame Nkrumah, neocolonialismo, tá? O neocolonialismo do Kwame Nkrumah tem disponível em inglês no Marxists, tá? E tem em português à venda também no Brasil. Se eu não me engano, deixa eu só ver. É, no Lava Palavra tem livro do Nkrumah, no Nova Cultura tem livro do Nkrumah. E tem muito texto do Nkrumah, muito bom, tá? É, tá lá. Mas é só isso? Não. Tem um outro livro que eu vou colocar o link aqui para vocês, que esse, para mim, é o melhor de todos eles. Esse não tem tradução, tá? É, para o português ainda. Eu tô tentando comprar os direitos dessa porra, tá? Esse livro sai originalmente pela La Découverte Française em 2018 e depois ele é traduzido para o inglês pela Pluto Press em 2021. João, qual dos dois que você vai colocar para a gente poder downloadar aqui? Os dois, tá? Primeiro tá o em francês e agora tá o em inglês, tá? Vai ficar os dois. Como que o livro chama, João? É esse livro aqui, ó. Vou colocar aqui de todo tamanho para vocês, tá? L'arme invisible de la France-Afrique, une histoire du franc CFA. Tá? A arma invisível da África Francesa, uma história do franco CFA. Ah, como que eles traduziram, João? Ficou melhor ainda. A última moeda colonial da África. A história do franco CFA. Tá? Este livro aqui é um achado, é um esplendor, é uma maravilha, é uma delícia, tá? E eu recomendo ele para um caralho. Eu tô tentando achar aqui rapidinho meu M. César, eu sabe, só ver onde que eu enfiei meu César. Outro livro para vocês lerem, pra vocês não falarem assim, ah, João, você não deu biografia pra gente, você não deu bibliografia pra gente, tá aqui, tá aqui. M. César, discurso sobre o colonialismo. Enfim, resumindo, né? A história tricontinental, a história dos três continentes explorados, nós latino-americanos, eles africanos, eles asiáticos, é uma só, tá? E até hoje, os caras conseguem vender medidas, tá? Então aqui, o que a gente tem aqui hoje? A gente tem a BBC, a British Bullshit Corporation, né? Falando medidas, vendendo um discurso ideológico absurdo. E eu vi 20 segundos do vídeo. Quem sabe eu vou estar errado? Dica, narrador, ele não estava errado. Quem sabe eu vou estar errado? Vamos ver. Narrador, ele não estava errado mesmo. Então, segura, porque vai ser doído, tá? Porque puta que o pariu, meu irmão, meu amigo.
Nos últimos 2 anos, militares assumiram poder em vários países da África. Mali, Guiné...
Militares assumiram poder, diferente de golpe. Mas isso vai durar mais do que 3 segundos? Não.
Burkina Faso e, nos casos mais recentes, Níger e Gabão. Muito...
Eu quero que você... Eu vou parar aqui e eu quero que você olhe esse mapa. Você tá vendo esse mapa? Eu vou pôr um segundo mapa na tela, tá? Loucura. Doideira, tá? Doideira, tá? Olha esse mapa, olha esses dois mapas. Olha esses dois mapas aqui pra mim. Olha que irônico. Bate, bate. Não bate por pouco, mas tá sob área de influência. Bate, bate. Sabe o que é isso aqui, gente? Sabe o que é isso aqui? Esse aqui é o mapa do Franco CFA. Olha que coincidência. Wells, Wells, Wells. Tá vendo? Esse aqui é o mapa do Franco CFA. Mas, João, o que é o Franco CFA, João? Você disse no último vídeo, eu esqueci, né? O Franco CFA é uma moeda forçada pela França, em suas antigas colônias, que ainda são colônias de fato. Quais? Camarões, Costa do Marfim, Gabão, Benin, Congo, Mali, Togo, Níger, Chad, Senegal, República Centro-Africana, Burkina, tá? Mas ela também é usada em Guiné-Bissau e na Guiné Equatorial. São 14 países, tá? E como que funciona isso? Tem duas moedas. Essa verdinha que você está vendo aí no canto é o franco CFA ocidental. E a vermelhinha que você está vendo no meio é o franco CFA central. Tá? Eles mudaram. Olha que bonito. Eles mudaram o nome. Por que, onde que o nome vem? Tá? Entre 45 e 58, CFA era abreviação de Colonie Française d'Afrique, Colônias Francesas da África. Então era o Franco CFA, o Franco das Colônias Francesas da África. Por que que ele é um franco diferente dos outros francos? Por que que ele não é igual ao franco? Porque ele não valia nada. A gente criava, nós franceses, uma paridade bizarra. A gente força o pessoal a deixar suas reservas todas guardadas na França. A gente cobra pela emissão de uma moeda que não existe dentro da França, que a gente não usa na França, e a gente muda o câmbio dela de acordo com o que a gente está afim, e a gente só aceita comercializar nela. Tá? Isso aqui é exclusivo colonial. Você que estudou colonialismo lá na quinta série, tá? Não fica mais exclusivo colonial do que isso. Tá? Aí beleza, olha que loucura. Aí vem, né, a Quinta República Francesa, vem a independência dos países africanos a partir do começo dos anos 60. Né? Mas o franco continua a ser usado. E os caras são tão preguiçosos que eles trocaram Colonie Française d'Afrique por Communauté Financière Africaine. Comunidade Financeira Africana. Sabe como é que funciona essa comunidade? O francês entra com a gereba. E o africano, né? Eu não preciso contar como é que funciona. Comunidade. O bicho até estralou minha TM. Eu quase tirei a minha mandíbula do lugar com o tamanho do pacto caracu, com o tamanho do miguelito que está sendo empurrado, tá? No botico d'Afrique. Le botico d'Afrique. Né? Ah, é isso, né? É isso. O africano entra com o cu duro. É exatamente isso. É a mesma merda da Commonwealth. Né? Você fica com o common, a gente fica com o wealth. Né? No caso britânico. Enfim, não é à toa que eles estão se revoltando. Eles estão se revoltando por quê? Porque um país como o Niger, por exemplo, é responsável por um terço das lâmpadas francesas acender quando você aperta o botãozinho, mas o Niger não tem luz. A população nigerina não tem luz. Esses países são responsáveis pela França ser um dos maiores exportadores global de ouro sem ter nenhuma mina. Esses países são responsáveis pela França ter um terço da sua energia baseada em plutônio sem ter, desculpa, urânio, sem ter urânio. Com um detalhe, né? Que o lixo que fica depois do beneficiamento do urânio, esse é devolvido para o Niger. Olha que delícia. Olha que delícia. Enfim, queria começar por essa porra aqui, porque os bagulhos desses deixam a gente louco, mano. Vamos respirar, que nós temos 2 segundos de vídeo, e de onde veio esse, vem muito mais.
Muitos desses países formam parte do que alguns especialistas chamam de Cinturão do Golpe.
Cinturão do Golpe! Foi aqui que eu parei. Foi aqui que eu parei. Alguns especialistas, quais? Melhor que o teu. Quais? Muito melhor que o teu. Chamam de Cinturão do Golpe. O golpe, gente, é endêmico à região. Ali é um cinturão do golpe. O golpe nasce do chão. Planta o golpe e o golpe sai. Segura esse determinismo de filho da puta. O golpe é natural. O golpe, ele simplesmente acontece. É golpe por brotamento. Por que que tem golpe? Ah, porque são pessoas marrons. Não é verdade? Né? Bicho, cinturão do golpe. cinturão do golpe. Ô, velho. Ô, bicho. Vocês percebem o quão absurdamente determinista, racista, colonialista essa merda? Vamos continuar, eu parei aqui.
Portanto, a instabilidade política. Mas o que tá acontecendo?
Cinturão do golpe, portanto, a instabilidade política. Engraçado, né? Era um lugar estável no século XVII. Era um lugar super estável. Um lugar que deu para a humanidade tantas invenções maravilhosas, tanta ciência, tanta poesia, tantos lugares lindos, tantas construções magníficas, tanta matemática, desenvolvimento cultural absurdo, vários impérios. Loucura, não tinha fome. Que será que aconteceu que deu instabilidade política? Pergunta pro professor Rock, ele vai te falar calor. Ele vai pegar a geografia de Estrabão e vai te mostrar que passou da porta ali para baixo, derrete. Ô meu irmão, você entende, cara, por que revoltar não é só justo, é necessário? Vocês entendem, né? Que numa hora dessa, como que o nacionalismo minimamente anti-imperialista na periferia do sistema é revolucionário? É revolucionário, né? Determinismo geográfico é verde, verde é bambu, a bola na rede.
Descendo ali vai ter amplos impactos políticos. Sinaliza a perda de influência do Ocidente nessa região, enquanto Rússia, grupos jihadistas islâmicos e mercenários ganham espaço.
Olha que legal. Olha que legal como é que é semiótica is my passion. Semiótica is my passion. A perda de influência do Ocidente é contraposta a quê? A Rússia e a grupos jihadistas extremos. Quem ouve isso? O que que a pessoa ouve? O Ocidente, que tinha trazido a sua mission civilisatrice, sua missão civilizadora, quando ele perde a influência, o jihadismo toma conta, a Rússia toma conta. Vocês criaram o jihadismo contemporâneo, porra! Vocês criaram o jihadismo contemporâneo. Vocês fomentaram, vocês colocaram eles para funcionar no mundo inteiro. Com medo de revolução social nas suas colônias. Vocês criaram essa merda. Quem criou essa merda foi vocês. Dois. Enquanto tem influência do Ocidente, tem pobreza, desnutrição e morte. Me mostra um grupo, um grupo que está criado ali, que não foi influência da CIA, que não foi influência do Departamento de Estado. Os caras criam o problema, depois lava a mão. É a abertura do show do Eric André. Tá ligado? É a abertura do show do Eric André. Dá o tiro na África e fala por que que os africanos fazem isso com si mesmos. Mano, é de uma disfarçatez.
Eu sou a Laís Alegretti, da BBC News Brasil, e nesse vídeo eu vou explicar em 5 pontos o que está por trás do efeito dominó de golpes de Estado na África e as possíveis consequências disso. Antes...
Colonialismo, imperialismo, racismo, neocolonialismo, capitalismo. Tá aqui. Terminei. Posso desligar? Posso desligar? Acabou. Acabou. Desce o crédito, produção. Acabou o vídeo. Porra.
Um pouco de contexto. Além dos países que eu mencionei, os militares tiveram influência direta na sucessão de poder, também no Chad e no Sudão. Em outros quatro países, houve tentativas fracassadas de golpe.
Olha que loucura, né? Olha que loucura. É quase como se o lugar mais pauperizado artificialmente deste planeta tivesse cansado, tentasse minimamente a sua independência, a sua soberania, né? Olha essas fronteiras, gente. Olha as fronteiras do Mali. Olha a fronteira do Chad. Olha a fronteira do Sudão. Meu irmão, você acha que isso aqui é natural? Olha a fronteira do Sudão. Nessa hora já era o final da reunião. Isso aqui foi criado na Europa, na mesa do rei Leopoldo da Bélgica. Essas fronteiras foram feitas na régua. A do Sudão, os caras estavam no final, estavam cansados. O Nilo tá passando aqui. Aqui a cascata. Passa a régua aí e já era. Já deu 21 horas, nós temos que ir pro cabaré comer puta. É isso aqui, meu irmão, que causou essa porra.
Ou de conspiração militar no último ano e meio. É bom lembrar que...
Agora, contar um segredo pra você. Você sabe por que são os militares que estão tomando esse poder? E quem são os militares que estão tomando poder? Às vezes as coisas são muito diferentes e ao mesmo tempo muito próximas. Vou falar do Prestes e vou falar do tenentismo aqui rapidinho. Olha que loucura. Por que o movimento chamava tenentismo? Chamava tenentismo porque era feito pelos tenentes. O que são os tenentes? Os oficiais mais baixos da estrutura do oficialato militar. Tô falando de Brasil aqui um pouco, daqui a pouco eu vou voltar para a África. Por que que os tenentes criam um movimento antagônico? Maior número, mais baixo, pior recebe, mais sofre. É quase como se a partir do momento que você tem uma hierarquia, a elite encastelada no poder mantém o status quo e a base da pirâmide é quem sofre. Na base da pirâmide, muitas vezes, que são oprimidos também, eles ouviam uma coisa muito engraçada chamada nacionalismo. Antes, né, de todo mundo ser formado em Washington, isso vai acontecer lá para a década de 50, os caras ouviam umas bobagens, tipo, olha, o Brasil é legal, o Brasil para os brasileiros. Vamos desenvolver essa grande nação. Essas bobagens aí. E eles levaram isso a sério. Dentro do tenentismo, você tinha gente que foi para a esquerda, gente que foi para a direita, gente que foi para a extrema direita, gente que foi para a esquerda radical. Tinha. O que que tinha como elan entre todos eles? Essa ideia de um nacionalismo, essa ideia de uma independência, essa loucura de querer um país melhor pro país que você mora, citando o Iperconic que tá aqui no chat com a gente. Na África não é tão diferente assim, não. A gente tem que lembrar aqui que o anticolonialismo foi muito duramente combatido. O anticolonialismo foi brutalmente combatido tanto pelas potências que tinham as suas colônias lá, como também, né, pelo grande hegemon, pelos Estados Unidos, que financiava essas potências colonialistas, tá? Então, o que que rolou? rolou uma influência política brutal, tá? Que criou dois grupos diferentes dentro do anticolonialismo, tá? Criou um grupo chamado Grupo de Monróvia e criou um outro grupo, tá? Chamado Grupo de Casablanca. O que que acontece entre esses dois grupos? Um grupo, o Grupo de Casablanca, era muito mais ligado à ideia de uma África verdadeiramente independente. Então, nesse grupo, você tem o Sekou Touré, você tem o Abdel Nasser, você tem o Kwame Nkrumah. Eles queriam união política, queriam federações, queriam criar uma organização da África Unida. E aí você tinha o grupo da Monróvia. O que é o grupo da Monróvia? O grupo da Monróvia era a galera brutalmente influenciada pelo Ocidente. Eles não. Eles queriam uma política de integração com as suas colônias. Leia-se uma política de continuação das suas colônias. Leia-se, são os entreguistas. Ao longo das décadas, vai passando 60, vai passando 70, vai passando 80, cada vez mais o bagulho vai indo pro lado do que era o antigo grupo da Monróvia. Por quê? Porque esses entreguistas vão chegando ao poder com grana violenta, com golpe de Estado, com assassinato de lideranças. Nós estamos falando aqui, gente, de um continente que teve mais de 30 lideranças assassinadas. Qual liderança da África? Sim. Em que país da África? Sim. Em que região da África? Sim. Esses Rufuê Buni da vida, para citar o exemplo de Costa de Marfim, se encastelaram no poder e continuaram a exploração colonial. Então, na maioria dos países que você visita em África, o que que você tem? Você tem uma elite de super ricos e uma população gigantesca vivendo na mais absoluta e renitente miséria. Ainda assim, as ideias circulam. Ainda assim, você mata o mensageiro, mas não mata a mensagem. E essa mensagem, muitas vezes, ela passa onde? Ela passa nessas escolas de formação militares, porque formação militar é um dos poucos locais que a pessoa consegue ter formação. Tá? Porque as elites não são sequer muitas vezes educadas em África. Agora, a partir dos anos 2000, começou a surgir mais universidade. A maioria dessas elites já eram educadas lá fora. Essas pessoas, da mesma forma que os nossos ricos vivem olhando para Miami, eles viviam olhando para Paris, eles viviam olhando para Londres. No exército, você consegue comer, você consegue ter roupa, ter um teto em cima da sua cabeça. Então, o que que acontece? Esse pessoal vai indo pro exército. No exército, eles ainda ouvem essas histórias, leem sobre o panafricanismo, veem essas lutas e eles começam a falar: peraí, tem uma elite política que é basicamente um francês negro aqui, um britânico negro aqui, virado de costas para a África, olhando para a Europa. Tem uma elite militar encastelada lá em cima, que são os caras que ganham a grana com eles, e meu povo está se fudendo. Só que eu virei tenente, eu agora sou capitão, eu agora sou major, mas eu vim de uma vila fodida. Ah, tem como mudar essa porra. Então quer dizer que agora que eu tô na estrutura do governo, eu descobri que a gente fica com 5% do lucro aferido com os materiais do nosso solo, mas que esse 5% dos lucros é dividido 99% para a elite e 1% do que sobra para o povo quando sobra? É isso. Vocês entendem? É essa revolta. É justa para
golpes
um caralho.
De Estado não são novidade na África. No mundo inteiro, de 1950.
Golpes de Estado não são novidade na África. Golpes de Estado não são novidade na América do Sul, na América Central, na Ásia. Golpes de Estado não são novidade onde tem embaixadas dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da Alemanha. Não são novidade.
De golpe ou de conspiração militar no último ano e meio. É bom lembrar que golpes de Estado não são novidade na África.
Ontem fez 73, 50 anos do golpe do Chile.
No mundo inteiro, de 1950 a 2010, houve 486 tentativas de golpe.
Dessas, quantas foram capitaneadas por você, BBC, junto com os Estados Unidos, a França e a Alemanha?
Em outras palavras, tentativas de tomar o poder à força e a despeito das normas eleitorais ou constitucionais. A África concentrou 44% desses episódios, segundo um levantamento de dois pesquisadores americanos.
Por que será? Por que será? Olha que loucura! 400 e tantos. Esse mapa é maravilhoso. Américas, 145. África, 169. Ásia, 59. Mas no Oriente Médio, que também é da Ásia, 72. Ou seja, Ásia, 130. Europa, 12. América do Norte, 0. Wells, Wells, Wells. Por que será?
Teve um período de relativa calma no começo do século XXI.
É muita coincidência, né, gente?
Quando aumentaram os governos democraticamente eleitos e a estabilidade econômica.
Teve um período de calma no começo do século XXI, depois da queda do bloco. No momento que os Estados Unidos estava dando tiro para cima e falando que ganhei história. Mas é um momento de relativa calma. Por que que essa calma é relativa? Né? Por que que será que essa calma é relativa? Será que é... porque aonde foi necessário, os Estados Unidos também estavam ali diretamente envolvido? Será? Será que é isso? Talvez, né? Talvez seja isso, né? Olha que doideira, gente. Né? Então, o que estava acontecendo na Somália, as tentativas que tiveram no Quênia, as tentativas que tiveram na própria Burkina. Olha só, que doideira, cara. Que loucura, cara. Olha só, então. Então, na verdade, quer dizer que enquanto... interessa, Estados Unidos vai lá e dá mais golpe, né? Entendi. Entendi como que funciona. Achei coincidente, né? Achei muito louco, né? Que doideira. Que doideira. Né? Então foi por isso que eles foram para a Somália, então foi por isso que eles foram para o Sudão. Ah, então tá, BBC, me conta
mas
mais.
Mas agora o continente africano está vivendo uma nova epidemia golpista.
Epidemia! Epidemia! Você coloca aqui o sujeito que acabou de dar uma declaração... falando que a França é uma potência amazônica, tá? A França é uma potência amazônica, tá? Vamos pegar um negócio aqui, um trem maluco aqui que eles inventaram, chamado Mapa Mundi. Olha que doideira. A França é uma potência amazônica. Vamos aumentar aqui para um caralho e vamos achar a França. Peraí, peraí. Nós temos que descer aqui. Olha só, França. Aqui é a França, tá? Aqui é a França. Aqui é a Amazônia. Aqui é a França. Aqui é a Amazônia. A França é uma potência amazônica. Mas cadê a fronteira da França com a Amazônia? Ah, é. A gente não pode esquecer que existe a Guiana. Olha só, que doideira. Tem uma coisinha aqui nesse canto, chamada Guiana, né, que é francesa. Mas peraí, como que a França, que tá cá no canto, cá em cima, cá na casa do caralho, é uma potência amazônica, da mesma forma que a França é uma potência africana? Golpe, colonialismo, morte, racismo. Por motivos de doideira. A Amazônia é verde, o verde é o bambu, a bola está na rede. França, complementem. Epidemia, gente, epidemia é espalhamento de doença. Epidemia é espalhamento de doença. A cara dos caras nem pega fogo. Eles estão falando o que aqui? Eles estão falando que a África sofre de uma doença. De uma doença do seu povo natural. Vocês estão vendo, velho? Pouco preconceito. Não, é criminoso. O bagulho desse é criminoso.
Nas palavras de Emmanuel Macron, presidente da França. Um país com laços profundos com essa região. E cada golpe...
Laços profundos. Laços. Laços. O africano tava de costas. O francês amarrou um laço nos seus genitais e no seu pescoço. Laços.
E fortalece militares e opositores de governos em países próximos, criando uma espécie de efeito dominó na região. Mas o que tá...
Sim, quando um percebe que há uma possibilidade de se tornar soberano e livre, os outros tentam. Quando o primeiro escravo sai correndo, mais gente corre. Quando se forma o primeiro quilombo, se formam vários. Laço, meu irmão. Nem Shibari faz laço desse jeito.
Por trás disso, vamos aos pontos-chave. Um ponto crucial é que o epicentro do jihadismo, ou seja, da atuação de grupos radicais islâmicos violentos que competem entre si, deixou...
olha aqui, a guerra civilizacional. O que, que eles estão dizendo? É a pobreza? Não. É a exploração? Não. É a falta de soberania? Não. É porque eles são malucos extremistas. Mas quem que fundou estes grupos? Quem que deu dinheiro para esses grupos? Quem que treinou esses grupos?
Peraí. Não vamos chegar longe, né? A gente joga um pouco de islamofobia, a gente joga um pouco de racismo, mas a gente não fala do colonialismo. Peraí. Do lado de Paris, tem a Euro Disney.
Porra, Jaqueline!
Deixou de ser o Oriente Médio e o Sul da Ásia e migrou para o Sahel, que é a faixa de países...
Migrou para o Sahel! Assim como pássaros no verão, eles saíram voando para o Sahel, como pássaros do verão, migrou para o Sahel. Por que que teve essa migração, corno, filho da puta, colonialista, lixo? Será que foi quando o Kisuko ferveu pro Daesh na Síria? Que aí eles viraram a jihad pra África? Porra!
Semiáridos entre o deserto.
Vocês criaram
do Sahara
da resta.
E as savanas do centro e sul da África. O Sahel concentrou 43% das mortes em episódios extremistas em 2022, principalmente Mali.
Tá vendo aqui, ó? Olha só. A naturalização. O Sahel concentrou. O Sahel. O clima do Sahel, a geografia do Sahel. O tipo de gente que vive no Sahel concentrou. Não tem explicação nenhuma política, geopolítica. Não. É o Equador. O Equador atrai. Eles migram. tal qual aves.
E Burkina Faso. Isso tornou essa região uma das mais voláteis do planeta.
Isso, tá, gente? Isso. Não são séculos de exploração colonialista, não. Tá? É a migração das aves jihadistas.
Aumentando a sensação de insegurança e os vácuos de poder que têm sido ocupados por militares ou paramilitares.
Vácuos de poder.
O Mali é emblemático. Seu território é hoje disputado por jihadistas da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, e também pelo grupo mercenário russo Wagner.
Disputado pelo grupo mercenário russo. Tá vendo? Disputado. Né? Não é como se houvesse um problema criado, né? O colonialismo francês de forma nenhuma
passou a atuar ali com o apoio do governo.
Então você está me contando que a França, que os Estados Unidos, que a Grã-Bretanha, que foram os responsáveis pelas criações destes grupos, sabe o que eles fizeram para proteger o povo dali? Nada. Absolutamente nada. E aí o governo teve que contratar os malucos. Mas vai piorar, não
vai?
Dá
uma olhada num trechinho de uma reportagem especial da BBC no norte do Mali.
Mas ao mesmo tempo em que o conflito...
Belo e moral. Você acha que eles estão queimando essa bandeira à toa, gente?
Entre os grupos jihadistas aumentava a ajuda do...
A França é terrorista. Nós todos queremos que o exército francês saia do Mali. Essas pessoas estão sendo exploradas, estupradas, humilhadas há séculos.
Do Ocidente foi rejeitada e o apoio à presença da Rússia crescia nas...
É lógico! Os caras trouxeram ajuda! Vocês destroem a sociedade, explora todo mundo, mete a legião francesa, que só tem criminoso e estuprador, não faz absolutamente porra nenhuma pelo povo, e depois... Oh, não! Eles não querem ser civilizados. É uma endemia, é o cinturão do golpe, é uma pandemia, é a migração. A culpa é de todo mundo menos minha.
As ruas. É aí que entram em cena o grupo Wagner e Yevgeny Prigozhin. A presença militar da França no Mali foi substituída por combatentes do grupo mercenário russo.
Olha que loucura. Enquanto a presença francesa no Mali estava lá, o que, que aconteceu com os jihadistas? Aumentaram, passaram fazendo a razia no interior. Lembrando, gente, que nem todo mundo ali é muçulmano, que nem todos que são muçulmanos são necessariamente sunitas, e esses caras estavam passando e tacando terror. O que, que o exército francês fez? Vários nada.
O caso do Mali nos leva ao segundo ponto. A atual onda de golpes explora uma crescente rejeição ao Ocidente.
Sentimento anti-Ocidente. Não é o colonialismo, não é a exploração, não é o estupro, não é a morte, não é o fato de eu não ter água para beber, não é o fato do meu filho morrer de fome. É um sentimento anti-Ocidente. Pizza gera o pizzaiolo. É isso. Obrigado, Rossola. Hoje eu acordei me sentindo anti-Ocidente. Ai, menina, tem uma época do mês que eu fico tão anti-Ocidente. Ô, velho, vai tomar no cu, meu irmão.
Entre a população desses países. A maioria deles, antigas colônias francesas.
Talvez tenhamos uma explicação aqui, gênios. Não sei, vou ligar pro Neil deGrasse Tyson pra organizar um cientista na NASA, porque talvez teremos uma explicação aqui. antigas, né? Antigas colônias. Contar um segredo pra vocês? Continuam colônias. Antigas é de uma disfarçatez, de uma canalice.
A França, por muito tempo, se apoiou no chamado França-Afrique, um sistema...
Por muito tempo se apoiou? Quando? Por muito tempo, até ontem à tarde? A França, por muito tempo, se apoiou. A França ainda se apoia. A França ainda se apoia. A França depende deles para tudo. A França sem a África não é nada. A França é sanguessuga. A França sem a África não acende uma tomada, não tem ouro, não tem nem seleção de futebol. Essa desgraça tem vários títulos de seleção de futebol que nem seleção de futebol tem. A França é uma sanguessuga gigante, porra. Libere l'Afrique, libere a África. Ça suffit. É o suficiente. Basta. Basta. 63 anos. Viva os liberadores. Viva os nossos libertadores. Não a invasão do Niger. Todos unidos por um Niger livre. Cadê o liberté, égalité e fraternité? Pra África só sobrou se fuder. Ô meu.
Tema de fortes laços políticos e econômicos com influência sobre as políticas interna e externa dos países africanos. Mas muitos críticos acusam a elite política e econômica de Paris.
O cara escrito no peito, Capitão Ibrahim Traoré. Capitão Ibrahim Traoré. Gigantesco.
De se aproveitar.
Porra.
Desse sistema para controlar a exploração de recursos naturais africanos, como o petróleo. E outros avaliam que a presença militar francesa não ajudou a pacificar essa região.
Uns avaliam que super vale a pena ali porque tem coisa pra caralho. E os outros chegaram à conclusão que talvez a França não tenha, talvez, aqueles especialistas. Uns avaliam que lá tem coisa pra caralho, e os outros avaliam que talvez a França não tenha pacificado a região. Como que uma potência invasora pacifica qualquer coisa, meu irmão? Como que uma invasão baseada num sistema total de controle de corpos, mentes, geografias e tudo mais, pacifica qualquer coisa, meu amor? Quem que são os especialistas, porra? Roteiro, rock e cogos, sabe? Tipo, porra, meu amigo.
Fora que existe a rejeição ao próprio colonialismo. Nas...
Será?
Palavras do pesquisador do Centro de Estudos RUSI, a memória do colonialismo francês, definido por campanhas militares brutais, trabalho forçado, ampla repressão, apagamento cultural, segregação racial e deslocamentos forçados, ainda está muito viva na região do Sahel.
Tá viva porque ela continua acontecendo hoje! Não é uma memória! Tá vivo porque isso nunca acabou.
A França se defende dizendo que substituiu o colonialismo nocivo por esforços de democratizar.
A França fala que ela substituiu o colonialismo por colonialismo 2. Gente, não, gente, peraí. Vamos dar à França o que é da França. Porra, é muito fácil também. Vocês comunistas ficam aí falando merda. Ela trocou o acrônimo, gente. Ela trocou o acrônimo. Vamos lembrar aqui, porra. Franco CFA, O CFA era Colonie Française d'Afrique. Agora é Communauté Financière Africaine. Tá? Então vamos lá, vamos lá. Deixou de ser colônias francesas da África e teve um rebranding. Virou Comunidade Financeira Africana. Não é nem da África, é africana. Porque quem manda nela? Os africanos, no nome. É totalmente diferente, gente. Que isso? Que isso? Agora sim, porra.
Ação, empoderamento e cooperação com esses...
Empoderamento. Tá aqui 8 centavos pela sua tonelada de urânio. Go, Niger, go! Nous sommes Niger! Empoderamento. A criança morrendo de fome empoderadíssima.
Países. E Macron culpa a interferência de, entre aspas, neoimperialistas numa...
Ô Macron, você tá me dizendo que alguém mexeu nas suas colônias? Oh, bienvenue! Oh não! Pô, mas mexeram na minha colônia? Mexeram no meu fromage? Estão tentando roubar o meu Yoshi. Pobre Yoshi. Mexeram no queijo.
Aparente referência à Rússia e à China. Pela...
Ah, Rússia e a China, né? O que que a China fez? Enquanto vocês exploravam brutalmente a África e abandonavam a África ao Deus dará, a China começou a fazer um tanto de acordo comercial com a África que são infinitamente superiores. A Rússia começou a dar apoio militar contra as merdas que vocês fizeram. Pode anotar no bingo aí. Né? A China está reconstruindo e metendo infraestrutura, perdoando um rio de dívida. Né? Que beleza.
Pela recente epidemia de golpes na região. E para além da colonização, tem outro pano de fundo para esse descontentamento. É uma mescla de questões demográficas e econômicas. A África comum.
Os mais jovens são mais descontentes, gente. A culpa é da jeunesse. Les jeunes. Ô, bicho. O meu amigo, meu amiga, desculpa, é geracional, a culpa é da Elis Regina. Quem viu a mãe pedir esmola tem sangue no raciocínio. Quem viu os primos se mudarem pro banlieue para ser morto e estuprado com um cacetete da polícia francesa tem sangue no raciocínio. Os mais velhos, é um absurdo. O 1% da elite acima de 70 anos que tem fortunas milionárias não estão descontentes. Especialistas dizem.
Todo é o continente com a maior população jovem do mundo. E na África...
É isso, a culpa é isso. O africano faz muito filho. A culpa é deles, eles são jovens.
Na africana, em particular, 70% das pessoas têm no máximo 30 anos. No mundo...
Porque elas não vivem pra ficar velhas. Olha que loucura. Tem muita gente jovem, não tem ninguém acima de 45 a não ser quem é milionário. Por quê? Doideira!
Um processo de envelhecimento, isso representa um potencial econômico e social enorme, mas também tem sido uma fonte de tensões. Isso porque essa juventude tem sofrido com a alta da pobreza, da inflação e do desemprego.
Essa juventude tem sofrido com as mesmas coisas que eles sofrem há 300 anos.
Tanto entre quem tem diploma, quanto entre trabalhadores menos instruídos. Ao mesmo tempo, eles se sentem cada vez mais frustrados com a classe política tradicional.
Por que será, né? Enquanto eles passam fome e moram em favelas de latão, eles ficam frustrados com quem dirige Maserati.
Até mesmo a que foi eleita democraticamente por considerarem essa elite privilegiada e corrupta.
Até mesmo a que foi eleita democraticamente. Ô, bicho, é muito suco de ideologia, cara. É muito suco de ideologia,
bom,
velho.
Esse caldeirão...
Super democraticamente. Nada mais democrático, né, do que as eleições africanas. Super democraticamente. Se tem uma coisa que não tem ali, é corrupção das elites. Super democrático. Fuzil da França na nuca... A legião nas ruas, a grana toda na mão de um grupo só, mais democrática que a sua. Tem algo mais democrático, gente, por exemplo, do que a família que governa o Gabão desde a década de 60?
Então, de frustrações, criou condições para militares intervirem em governos civis com relativa impunidade.
Só o Maduro no mundo que não é eleito democraticamente.
Com apoio de uma grande parcela da população urbana, como explica o analista Paul Melly. Eu já falei do Mali, mas Burkina Faso é outro exemplo desses três fatores que eu acabei de listar. O país sofreu um golpe militar no ano passado e hoje é liderado por uma junta militar.
Burkina Faso é um exemplo de um golpe contra Sankara dado a mando da CIA da França, com a ajuda da CIA, que manteve um filho da puta no poder por 30 anos, que o país foi abandonado ao Deus dará enquanto uma elite se locupletava de tudo. Ó a camisa do brabo aqui, ó. Olha a camisa do Sankarão da massa aqui, filha da puta. Que o país foi abandonado, foi invadido pelo jihadismo, boa parte do país cristã sendo morto e estuprado, e a França de bracinho cruzado, meu irmão.
Dá uma olhada na entrevista que a BBC fez com um jovem burkinoense na época.
Decidi.
Burkinabe.
Vimos tomar nosso destino com as próprias mãos. Acompanhar os jovens que deram mais um golpe de Estado e o capitão Ibrahim.
Ele falou mais um golpe de Estado?
Três fatores que eu acabei de listar. O país sofreu um golpe jovem burkinoense na...
Nosso destino com as próprias mãos. Acompanhar os jovens que deram mais um golpe de Estado e o capitão Ibrahim.
Não dá pra ouvir o que ele falou.
A repórter da BBC, Mayenne Jones, traçou um
não
perfil
dá pra
das
ouvir
sanções
o que ele falou.
No país.
Esse mesmo. Grupos islâmicos, com elo com a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, têm feito ataques em Burkina
Mas
Faso
não ouvi
desde 2015.
Tá, não, viu?
Analistas estimam que até 40% do país pode estar sob controle de jihadistas. Vários governos fracassaram em lidar com essa ameaça. Ibrahim Traoré diz ser capaz de resolver isso, com a ajuda de um grupo de jovens militares.
Por que, que será que não deixaram o áudio, né?
Os descontentes, ele tomou edifícios estatais no dia 30 de setembro, inclusive a TV estatal, e anunciou que estava depondo o governo de Paul-Henri Damiba, acusando-o de estar mais focado em política do que no combate ao terrorismo.
Mais focado em enriquecer o próprio bolso.
A imprensa local afirma que Damiba está agora no vizinho Togo. Antes de ele deixar o país, Traoré o acusou de colaboração com a França para tentar retomar o poder. Algo que tanto Damiba...
Sim, sim, como sempre, né? A BBC não dá ponto sem nó. Como que eu vou controlar essa tradução e essa narrativa se eu não tenho o áudio lá pra trás?
Quanto a França negam. Mas...
Tem vários lugares que eles legendam. Agora eles resolveram...
Mas isso não impediu que manifestantes atacassem instituições francesas. Há ressentimento em Burkina Faso contra sua antiga potência colonial.
Antiga o caralho. Continua sendo a potência colonial de Burkina.
Eles acreditam que a França interfere nos assuntos internos do país.
Muitos acreditam, meu irmão, a moeda, muitos acreditam, o Tesouro Nacional fica na França, muitos acreditam.
E que tropas francesas falharam no combate à insurgência islâmica.
Será que os assassinatos provam isso?
Bom, assim como aconteceu com o Mali, a junta militar liderada por Traoré em Burkina Faso prometeu buscar novos aliados externos, com menos acesso ao dinheiro de governos ocidentais.
Jovens, procurem o vídeo que eu fiz reagindo ao discurso desse homem. É de encher o coração de esperança, tá?
Instituições internacionais, a tendência é que esses países continua impedindo cada vez mais apoio militar e financeiro da Rússia.
A tendência é que esses países peçam apoio daqueles que não são suas metrópoles colonialistas. A tendência é que esses países se apoiem no sul global. É lógico. É lógico. Ao fugir do criminoso, a tendência é que você não ligue pro criminoso. Ao fugir do agiota, a tendência é que você peça socorro para outra pessoa que não o agiota. Ao fugir de quem tava te currando, a tendência é não ligar pro estuprador.
E da China, dando em troca o acesso a recursos naturais e apoio à sua política externa. Ou seja,
fazendo parceria sul-sul em sistemas ganha-ganha, fugindo do seu colonialismo de merda.
A influência política e econômica sobre a África está mudando de mãos. A gente já fez...
Está mudando de mãos, gente. O africano não tem soberania, não. O africano é incapaz. Olha que discurso nojento. Olha que discurso aviltante. Tá mudando de mãos. Tá saindo da Europa pra própria África. Pra própria África. Porque se eu corto o africano, ele sangra, igual eu. Porque ele é ser humano. Tomar no cu.
Fiz um vídeo sobre esse assunto, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Essa influência inclui a presença do grupo mercenário russo Wagner, que tem tropas em pelo menos 6 países africanos.
Que pedir ajuda contra o jihadismo islâmico que vocês criaram?
Mali, Burkina Faso, entre eles. Antes de morrer em uma misteriosa queda de avião, o líder do Wagner...
Misteriosa queda de avião. Aham.
Uhum. Yevgeny Prigozhin havia dito que o grupo...
Antes, né? Olha que loucura. Começa a ter uma influência maior de uma luta anticolonial na África. Caiu. Doideira. Acontece.
O mercenário ajudaria a livrar países africanos da ameaça radical islâmica. Mas o grupo é acusado de agir com brutalidade, torturando e realizando a execução sumária de inimigos.
Olha só, você vai enfrentar jihadistas do Daesh e da Al-Qaeda. E aí, ao contrário do normalmente, né? Como que normalmente isso acontece, gente? Isso normalmente acontece por meio de jogos de Uno, tá? O pessoal joga Uno e quem ganha no Uno sai.
Serviços de segurança, o grupo Wagner abocanha uma
petição na Vaz.
Participação na exploração de recursos naturais desses países africanos, como ouro e madeira.
Porque o colonialismo nunca fez isso, né? Que loucura!
Além disso, crítico...
Então você está me contando que no sistema capitalista o mercenário cobra?
Os dos mercenários afirmam que eles agem para aumentar a instabilidade dos países em vez de diminuir.
Aumentar a instabilidade do país. Depois que teve as revoluções nacionalistas, diminuiu o jihadismo e o país está começando a se reorganizar. O país agora tem controle das suas próprias finanças. O país agora tem controle dos seus próprios bens. Aumentou a instabilidade como? Na França, né?
Tudo para abrir caminho para ampliar a influência russa ali.
Como deu... Ô bicho, vai tomar no cu, bebê. Você é muita disfarçatez.
Não há respostas fáceis para essa crise democrática no centro-oeste da...
Não há respostas fáceis. A soberania da África aos africanos. Fim. Olha que resposta fácil. Olha que resposta de... tranquila. Qual que é a melhor forma de acabar com o colonialismo? Dando soberania para o povo que foi colonizado. Loucura.
África. De um lado...
5 motivos. O quinto é... Mystery Box. Mystery Box. What's inside the Mystery Box? Oh, Toodles!
Muita gente comemora a perda de espaço do Ocidente e a saída de cena de lideranças questionadas.
Lógico, todos os africanos, que não são essas próprias lideranças. Os outros estão com o cu na mão, os que são essas lideranças.
E acusadas de corrupção e nepotismo. É o caso, por exemplo, do presidente Ali Bongo, deposto no Gabão. Ele representava uma dinastia que estava no poder havia 56 anos.
Mas não era democrática a eleição, porra? Tu não tinha me dito, BBC, há 2 minutos atrás, que era democrática a eleição? Porque eu lembro disso há 2 minutos de vídeo atrás.
E era acusado pela oposição de fraude eleitoral. Mas a dúvida é, o que vai vir depois? Muitos especialistas têm...
A dúvida é, como recuperaremos nossas colônias? Muitos especialistas. Chegou nos muitos especialistas de novo.
O avanço de regimes militares tenha consequências perigosas para toda a África.
Tem consequências perigosas para toda a África. Qual que é a consequência perigosa? Democracia no resto da África? Falta de colônia para europeu safado e americano corno?
Com uma espiral de mais golpes de Estado que tragam mais instabilidade.
Mais golpes de Estado que trazem mais instabilidade para as colônias, para as metrópoles das suas colônias. Né? Eleito democraticamente, ditadura tem que decidir.
Mais enfraquecimento político e econômico, mais desilusão entre jovens.
Qual que é o perigo para a África? Ter soberania, ter controle da sua própria história.
E também mais violência jihadista, que pode...
Mais violência jihadista, por quê? Porque já que a gente não consegue mais tomar o país, nós vamos ter que armar os jihadistas até os dentes, igual a gente sempre fez. Porque é isso que o Ocidente sempre faz quando ele não consegue. Ele se alia a qualquer um, e ele enfia dinheiro e arma nos caras todos. Por quê? Por que que vai ter mais violência jihadista? Ora, se agora estão combatendo os jihadistas, por que que vai ter mais violência jihadista? Ah, porque vai ser financiado por quem? Je ne sais pas.
Inclusive se espalhar para além do continente. Para justificar essa preocupação, especialistas apontam que até agora o auxílio russo não ajudou nem Mali, nem Burkina Faso.
Não, especialistas apontam aonde? Lá, ó. Especialista apontando assim, ó. Especialista estão apontando assim, ó. Não ajudou em nada, gente. Você olha a balança comercial da França, onde que isso ajudou? É muito fácil ver o especialista europeu. Ah, ajudou? Não, olha a balança comercial da França. Piorou muito. Quem que é o especialista? O Macron.
Na Faso, amenizarem seus problemas internos de segurança. Tanto que o ano de 2022 foi o mais mortal da história recente desses países, graças ao aumento de ataques rebeldes e jihadistas contra civis.
Tanto que, no ano que eles estão tomando o poder e matando os filhos da puta, teve mais morte. O dado é uma beleza, né, gente? Fala qualquer coisa, né? Olha só, a região aonde o terrorismo, né, tá sendo combatido. Ah, tá.
Tudo isso num continente que vai concentrar.
E aí eu jogo um gráfico na tela, porque as pessoas não vão ler, as pessoas não vão analisar, né?
O maior crescimento populacional do mundo nas próximas décadas. E que é rico em ouro, diamante, petróleo e outros...
Urânio.
Minérios vitais.
Né, França? Urânio. A luz não acendeu, França? Quando você fala, Alexa! Alexa! Cadê a luz, Alexa?
Para a produção de eletroeletrônicos e também de urânio usado para energia e armas nucleares.
Ah.
A gente vai seguir de olho nos desdobramentos. Acompanhe mais reportagens sobre essa parte da África no nosso canal, no YouTube, nas redes sociais, em bbcbrasil.com.
A gente vai seguir de olho nas nossas colônias. Cara, é assustador. Assustador. Tá? Assustador. Né? Aí eu gosto dos comentários. O Rafa falou, João, vê os comentários. Eu não tinha visto. A França chamando a China e Rússia de colonialista é pra rir. Nessa região, o colonialismo francês não é lembrança, e sim dia a dia. Laços profundos da França é colonialismo. Relacionamento profundo com países africanos é neocolonialismo. Ah, olha só, né? O povo não é bobo. Abaixa o BBC. Ô, bicho, nem o pessoal da própria BBC tanca isso, meu irmão. Meu amigo, essa foi a pior de todas de longe. Socorro, Cristo Jesus, Senhor de Israel. Jovens, tio hoje está na correria. Tio volta às 2 horas da tarde para fazer live com Ian. 3 horas da tarde, live com Load. 1 hora da tarde, 1:30, depois, daqui a 40 minutos, eu volto para antes do Ian, para ler as coisas com C e mandar a raid pro Ian, tá? Eu vou correr que eu tenho que levar meus filhos na escola. Beijo no coração de vocês, até a próxima. E tchau, tchau!
Terminou, mas não terminou. Não terminou, sabe por quê? Porque tem paraíso dos cupom. Tem cupom para um caralho, tá cheio de cupom. Vamos lá. Assim disse João, cupom nas ciências revolucionárias. Se você quiser entrar, o link tá aparecendo aí. Mas você fala, João, você tem cupom na Boitempo? Tenho. Assim disse João, 20% de cupom na Boitempo. João, tem cupom na Revolustor? Tem. Assim disse o João, 20. A partir de 2 posteres, você ganha 20%. Mas João, eu queria comprar um livro do Lavra Palavra. Tem também. Assim disse o João, 15% nos livros do Lava Palavra. Mas João, eu queria um livro do Ruptura Editorial, mas tem, fica tranquilo, assim disse o João. Só assim disse o João, você ganha 15% lá. Ah, mas eu queria fazer um curso da classe esquerda. Fica tranquilo, também temos um cupom na classe esquerda. É assim disse o João, tudo junto, 15%. Mas João, eu queria, na verdade, um livro da autonomia literária. Eu tenho um cupom de R$20 na autonomia literária. Hashtag assim disse o João, mas João não é o bastante, eu preciso de mais cupons, eu preciso de um cupom para eu aprender mandarim. Então fala, chego Han Lao Xi, por quê? Porque lá no Gunhan Mandarim a gente tem também um cupom de 20% de desconto no curso, tá? Assim disse o João, 20 Gunhan Mandarim. Beijo no teu coração e tchau, tchau.
O capitalismo falhou, falha e falhará em cada uma das sociedades aonde...